Então, malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem desse lado. Estou só aqui a diminuir este som de microfone, porque eu não estou com o mesmo microfone que costumo gravar, então pronto, a coisa fica aqui um bocadinho mais complicated. Ok, acho que estamos fixe assim. Vou estar a falar neste tom o podcast todo, porque sabem aqueles dias em que vocês não têm sequer força para falar. Pronto, estou um bocadinho assim. Hoje estou um bocado choquita. Mas há dias assim, estou naquela fase do mês e eu sofro bastante com essa fase do mês. Mas pronto, olha, vou gravar na mesma para vocês. E hoje, como não estava com muita criatividade, nem sabia muito bem do que é que ia falar, fiz-vos não. Coloquei uma caixa de perguntas no Insta e vocês fizeram algumas perguntinhas, portanto. Basicamente, vai ser a responder a isso, e estou super feliz porque finalmente vou poder começar a gravar com pessoas. Portanto, já respondendo a uma das perguntas que tinham feito, que era se vão existir convidados, finalmente vão existir convidados, claro que sempre com todo o cuidado possível, não é? Mas vamos trazer alguma dinâmica aqui. Agora estou a pensar se faço o vídeo. Com os convidados também e ponho no YouTube ou só faço podcast. Portanto, digam-me aí, mandem mensagem no Insta se curtiam de ver em vídeo também ou se acham que não vale tanto a pena. Porque eu quando fiz com a minha mãe, eu fiz em vídeo e eu apaguei porque eu tinha publicado no YouTube, mas entretanto estive a ver aquilo. E eu nesse dia estava com muita ansiedade e estava a ter um tico nervoso que eu tenho quando estou assim mais ansiosa e que eu odeio e me deixa super, super, hiper, mega insegura. Basicamente eu estico o pescoço para cima e faço. Apá, não sei explicar. Mas estive a fazer isso de 2 em 2 segundos, então não consegui ver aquilo e apaguei. Portanto, não houve vídeo. Mas opá, vou gravar mais vezes com a minha mãe de certeza absoluta e talvez faça. Para a próxima com ela. Porque, por causa disso. Ah pá, sério, hoje não estou muito. Estou assim mole, estou só mole. E vou. Bati com os dentes, fogo. Au. Ah pá, também estou um bocado constipada. Quer dizer, não é constipada, é aquela coisa tipo dormir de t-shirt e sem os lençóis e ficou frio de noite, então acordei assim meio entupida, mas está tudo bem. Ando é com bué enxaquecas e não me dava jeitinho nenhum porque tenho frequências a partir da próxima semana e agora vai começar tudo em grande, portanto isto vai ser giro, vai. Vamos ver lá ver como é que vai correr. Opá, olha, então a gravar isto no domingo, pelo menos pronto, vai sair no dia que é suposto. As últimas 3 semanas falhei um bocado com isso. Mas é pá, é porque não consegui mesmo. Sabem que eu ando sempre de lá para cá, estou sempre ou no Porto ou em Coimbra, ou sei lá, estou sempre assim, aqui. Então, pronto. E finalmente estou em Coimbra, vou falar um bocadinho desta minha semana antes de começar aí a responder às vossas perguntas. Olhem, acordei todos os dias às 7h45 da manhã para ir ao ginásio. Estou super orgulhosa de mim porque consegui me levantar todos os dias, não falhei um único e treinei sempre bem. Finalmente os ginásios estão abertos. Por acaso, assim, no meu ginásio sempre tiveram muito cuidado e temos que desinfetar sempre as máquinas antes e depois de as usar e tudo, portanto, temos sempre muito cuidado e também não tem estado muita gente. Agora, quero discutir aqui uma coisa com vocês. Discutir, pronto, vocês vão me ouvir. E falem para os vossos botões se concordarem. Porque eu sinto que as pessoas são umas acéfalas do caraças. E obrigada Beatriz Fachada por esta palavra que eu já não me lembrava que existia, acéfalos, que é burros, sem cérebro. Porque eu ando a ver tantos vídeos, mas tantos vídeos, nas redes sociais, de praças cheias de pessoa, cheias, sem máscara, a dançarem, a cantarem, como se nada se passasse. E se isto piorar. Eu vou procurar cada pessoa dos vídeos que encontrei e vou-lhes dar um soco a cada uma. Porque assim, verão passado eu até estava com bem medo, Mas até correu bem, gostei muito, por acaso. Tive um bom verão. Um bom verão. Tive um. Ai, a sério, pronto. Tive um bom verão. Agora, este ano, estou a ver a coisa a dar para o torto. E se der para o torto, eu vou passar dos cornos. Outra coisa que queria partilhar com vocês. Esta semana estive-me a divertir e fiz aquelas velas que agora andam bué. Bué na. Na berra. Que se vê pelo Pinterest e não sei o quê. Tipo aquelas velas twisted e coisas assim. E andam a vender isso bué da caro. E eu fiz isso por 1,25€. 3 velas por 1,25€ nos chineses. Meti em água quente durante 15 minutos e depois moldei como me apeteceu. Portanto, obrigada Sofia Oliveira por teres partilhado este truque no teu YouTube. Quem não conhece a Sofia é imediatamente, depois deste episódio, vão lá ver. Pronto, não é imediatamente, mas a seguir. Não se esqueçam. Desculpa, pausinha para o chá. Não disse que chá é que estou a beber hoje, porque eu sou uma falsa do caraças e estou a beber água. Vou explicar. São 2h20 da tarde, está calor e não me apetecia beber chá, para além de que acho que nem existe chá aqui onde eu estou. Portanto, é algo que não consegui contornar. Desculpem, juro que próximo episódio temos chá. E próximo episódio temos convidado e no episódio a seguir temos convidado. Portanto, estou muito feliz. E vão ser 2 episódios muito importantes que eu quero mesmo que depois vocês estejam atentos, porque acho que vão curtir e eu acho super importante fazer isto. E já estamos no episódio 8, assim como quem não quer a coisa, não é? Bora lá começar então a responder. Estive a dar este tempinho porque eu pus a enquete ao bocadinho, então queria que chegassem um bocadinho mais de perguntas, mas já tenho algumas que dá para desenvolver. Ai, olhem, desculpem. Vamos lá ver o que é que eu tenho aqui. Se ainda não me seguem no Instagram, vão imediatamente lá seguir. Epá, como é que se cura um enxaquecas? Alguém sabe, é que eu estou mal. Olhem, bora lá. Começar pelo primeiro. Mike, olá Mike, pergunta: desvantagens e vantagens, ou vantagens e desvantagens de viver no Porto? Olha, o Porto é uma cidade lindíssima e se viveres no centro, melhor ainda. Portanto, uma das vantagens é a cidade ser completamente linda e teres o rio, que é das minhas partes favoritas. E onde eu gostava imenso de ir mais vezes, no entanto, eu vivo um bocadinho longe. Então, é uma das vantagens. Segunda vantagem: as pessoas são bué fixe. Cá nada, eu estou em Coimbra, cá o que é? Mas cá também. As pessoas no Porto são bué acolhedoras, são bué fixe. Os estudantes e assim, tipo, se fores para estudar e para residências, normalmente corre sempre bué bem porque há sempre imensa inclusão. Tem bué faculdades. Boas opções de faculdades, uma desvantagem: médias altas para caraças. No entanto, se tu fores bom, vai para o Porto, porque as faculdades elas são mesmo muito boas. E eu não fui porque médias. Desvantagens. Desvantagens. Olha, sinceramente eu não vejo assim tantas. Também depende da zona que vives, não é? Porque pronto, o tráfego pode ser uma desvantagem, o facto de viverem. Ou viveres, ou alguém viver no centro da cidade pode ser uma desvantagem, porque muitos carros, muita confusão. Uma desvantagem agora em tempos de Covid, muitas pessoas na rua, Santa Catarina então, deve estar a abarrotar. Quer dizer, agora ainda não, que as lojas acho que ainda não estão abertas, mas quando abrirem eu nem me quero meter lá, porque pronto, é muita gente. Isso pode ser uma vantagem também, obviamente, mas neste momento é uma desvantagem, dadas as circunstâncias em que vivemos. Outras vantagens: discotecas fantásticas, saudades, muitas saudades, sair naquelas discotecas incríveis, noite bué boa, noite de São João, passagem de ano nos Aliados, fantástico. Opa, yeah, acho que é um bocadinho por aí. Eu saí do Porto também porque precisava de sair de Ares, mas porque eu também não vivo no centro do Porto. Se calhar, se vivesse era um bocadinho diferente, porque sempre tinha acesso ao rio e ia passear e assim. Mas como vivo numa periferia, não é tão fácil. Outra pergunta: porquê quiseste pintar o cabelo? Porque, opa, me apeteceu. Imaginem, eu pintei o cabelo, até tenho um vídeo a falar sobre isso no YouTube, se quiserem podem ir lá ver. Foi quando eu pintei o cabelo de rosa, que foi em janeiro do ano passado. E porque eu estava numa fase em que eu precisava de mudar, e estava mesmo, tipo, eu preciso mudar a minha vida toda agora, porque senão ia entrar numa decadência não muito fixe. E pronto, olha, deu-me na cabeça, já queria pintar o cabelo há imenso tempo, mas nunca tinha tido coragem. Deu-me mesmo na cabeça, foi um vibe que me deu. E pensei, ok, vou pintar o cabelo. E vou pintar o cabelo de rosa. Não era para ser um rosa choque, era para ser um rosa ligeiramente mais claro. No entanto, a tinta enganou-me e eu tinha escolhido uma tinta que eu pensei que ia dar para o que queria, mas acabou por ficar um rosa super, hiper, mega choque, o que não agradou a praticamente ninguém da minha família, mas eles foram-se habituando e, olhem, sei lá, agora, pronto, vou pintando o cabelo. E também tenho, muitas vezes perguntam-me quando é que eu vou voltar ao cabelo castanho. Epá, sinceramente não sei. Um dia irei voltar, de certeza absoluta, mas tão cedo não vai ser. Porque eu sinto-me bem com o cabelo assim, eu adoro ter o cabelo colorido, principalmente o roxo e o azul. Adoro ter o cabelo colorido e pronto, olhem, não sei, tão cedo não me vejo de cabelo castanho. Portanto, yeah, é uma questão de tempo. Se calhar daqui a uns anitos deixo o cabelo crescer completamente castanho. Atenção, eu gosto imenso da minha cor natural. O meu castanho natural é super, hiper, mega bonito. Eu gosto sempre, gosto sempre, não gosto de fazer. Olhem, desculpem, isto está complicado. Pronto, acho que já respondi esta pergunta. Basicamente porque me apeteceu e deu-me, pronto, uma epifania e foi. Maiores inseguranças e porquê? Olá, escala, obrigada pela tua pergunta. Ah, a outra menina que perguntou porque é que eu quis pintar o cabelo é a Matilde. Vou dizer os vossos primeiros nomes assim que aparecerem, porque pronto. E maiores inseguranças e porquê? Olha, maiores inseguranças. Acho que neste momento a minha barriga, odeio a minha barriga. E o porquê? Porque odeio. É aquelas coisinhas tipo, pronto, olhem, que é muito difícil perder no ginásio e está a ser muito difícil secar essa parte, mas é uma insegurança minha desde sempre. Outra insegurança, assim, o meu corpo no geral era uma insegurança muito grande, mas eu não vou aprofundar muito este tema porque eu vou falar disto com um convidado num próximo episódio. Uma convidada, no caso, que é uma grande amiga minha. E o meu corpo no geral antes era uma insegurança mesmo muito grande. Opa, com o passar dos tempos estou a conseguir lidar um bocadinho melhor com esta situação e também estou a cuidar muito melhor do meu corpo em relação à alimentação, em relação a treinos e etc. E então está-me a ajudar também a desconstruir esta ideia que eu tinha na cabeça e começo a gostar um bocadinho mais de mim, mas no entanto há partes que ainda não estou lá. Por exemplo, uma grande insegurança que eu tenho é celulite também. Eu não tenho imensa, mas tenho alguma, como todas as mulheres. Só que, pronto, ainda não consegui aceitar muito bem esse facto. E pausinha para a água. Mas eu tenho a certeza que vou conseguir. São aquelas coisas que é com o tempo e que se vai trabalhando. E não pode ser assim de um dia para o outro, porque é impossível. Mas deixa-me pensar. Opa, eu acho que agora por acaso não tenho tido muitas inseguranças porque ando a tentar mesmo gostar mais de mim e apreciar mais e estar melhor comigo. E então, para já acho que é isso. Acho que é isso. Mas obrigada pela pergunta. Ora bem. Catarina, acho que é Catarina. Jap, Catarino, não sei, desculpa, mas há de ser qualquer coisa. Quais são os teus planos para o futuro? Olha, isso é uma boa pergunta. Porque, imaginem, eu estou num ponto da minha vida que eu não quero fazer muitos planos, mas inconscientemente faço-os. E, por exemplo, viajar é um dos meus maiores planos. Principalmente fazer voluntariado também. Quero muito fazer voluntariado noutro país. Adorava ir para a África. Sei que é muito complicado, mas eu adorava. Opá, quero imenso viajar. É mesmo o meu maior plano e meu maior objetivo no futuro, para já. Outro plano, acabar a faculdade no tempo de 3 anos, que eu não quero prolongar muito mais. E depois, talvez, imaginem, o que é que eu estou a pensar fazer? ir viajando agora, pronto, conseguir, né? Claro que o Covid não é fácil, mas ir viajando para os sítios que consiga e depois, quando acabar a licenciatura, fazer um gap year, fazer parar um ano outra vez, antes de seguir para mestrado, etc. Ainda não sei muito bem o que é que quero fazer depois, mas parar um ano para fazer voluntariado. Talvez aqui em África, espero que, que sim, porque opa, é uma coisa que eu me interesso desde muito novinha e sempre pesquisei muito isso e sempre me informei e sempre tive muito interesse e então quero mesmo que isso seja possível. Outra coisa que eu quero muito é depois da licenciatura e viver para fora, não só o viajar, mas ir viver mesmo para fora. Neste caso, imaginem, o que eu tenho pensado mais é a Inglaterra, porque opa, eu sinto que lá as oportunidades são completamente diferentes. Ainda por cima na minha área, comunicação e não sei o quê, faz muito mais sentido e acho que tenho muito mais futuro se for lá para fora. Eu também quero tentar tirar agora um curso de inglês, daqueles mesmo a sério, que é para também melhorar o meu inglês, obviamente, e caso isso seja possível depois ir viver para lá, pronto, já tenha esse extra, que é sempre bom vocês terem curso assim de línguas, principalmente quando querem ir estudar para fora e tudo. Também gostava de fazer outro curso noutra língua, mas não sei ainda, não sei muito bem como é que vou fazer isso. E adorava aprender língua gestual. É assim, eu quero aprender imensa coisa. Eu sou muito ambiciosa e eu sinto que o saber não ocupa o mesmo espaço. Eu posso não ser, não é inteligente, eu sou inteligente, mas em algumas coisas, por exemplo, na escola, no secundário, eu era tipo medíocre, porque não estava a fazer uma coisa que eu gostava. E agora na faculdade sinto-me um bocadinho diferente, apesar de ainda ter cadeiras que ainda não são bem aquilo que é o meu foco, mas no segundo ano espero já seja de outra forma. Mas, opá, é isso. E quero muito ir para a Inglaterra para conseguir. Primeiro, eu quero muito criar a minha marca de roupa. Já disse isto algumas vezes. Eu acho que não devia dizer porque, pronto, normalmente depois corre mal. Mas, como não é uma cena próxima, ainda é uma coisa longínqua, acho que não há problema. Mas é um dos meus maiores sonhos. E olhem, eu estava a dizer que eu quero aprender muitas coisas, porque eu tenho muitos interesses. Por exemplo, eu quero tirar um curso de maquilhagem profissional, quero tirar um curso de maquilhagem, mas aquelas das prótese e coisas assim, das séries e filmes que vocês veem, porque eu acho que é fenomenal e é incrível. Eu, se tiver, juro, eu, se ganhasse Euromilhões, era investir em cursos, porque eu quero aprender imensa coisa. Quero imenso ter um curso de inglês avançado, quero muito aprender alemão. Eu já comecei a aprender, aprendi na primeira quarentena no Duolingo, que é uma aplicação no telemóvel, mas pronto, não, depois entretanto perdi um bocado da cena, mas adorava aprender alemão. Língua gestual, tipo, é uma das coisas que eu mais queria aprender desde os meus 12 anos para aí, porque eu tinha uma prima que ela ensinava língua gestual, ou tinha aprendido língua gestual, uma coisa qualquer, e ensinou-me a dizer o meu nome e algumas coisas, mas eu já não me lembro de muita coisa. E eu acho que é super importante, porque nós nunca sabemos quando é que alguém vai precisar da nossa ajuda. E pronto, opá, não sei, eu sou muito interessada por essas partes, tipo línguas e assim no geral, eu curto bem. Maquilhagem nem se fala, moda, quero tanto. Por exemplo, se for para a Inglaterra, provavelmente vou seguir alguma coisa relacionada com moda, apesar de eu nunca ter feito design nem nada de género, mas adorava mesmo aprender. Não sei, olhem, são coisas assim que provavelmente metade nem vai acontecer, mas eu espero que sim. Espero conseguir acrescentar estas coisinhas. Eu acho que são sempre bom termos, acho que é sempre bom termos cursos assim extras, sabem? Que melhorem as nossas skills e tudo. Portanto, também procurem essas coisas. Olha, para quem quiser. Eu estive a tirar, ainda estou a tirar um curso online da Google e vocês recebem um certificado oficial, o que é excelente. E é em marketing digital. Portanto, é só pesquisarem marketing digital, curso Google, que vai-vos logo aparecer. Aquilo é um total de 40 horas e vocês recebem um certificado. E a vantagem de receberem o certificado é que se trabalharem. Ai meu Deus, desculpem, bati no microfone. A vantagem do certificado é que se vocês trabalharem na área e tiverem esse certificado é uma mais-valia, porque, pronto, acho que dá para perceber porquê, não é? Se trabalharem em marketing, terem um curso já, um certificado, provavelmente vão conseguir. Opa, provavelmente, sei lá, se tiverem que entrar num trabalho e tiverem duas pessoas, vocês e outra pessoa, e vocês tiverem esses cursos extras, se calhar entram vocês, percebem? É isso que eu quero dizer. Pauzinha para água. Por isso é que eu me interesso bem por estas coisas. Por acaso tenho que continuar a fazer isso. Mas pronto, olha, são esses meus planos. São alguns, mas são esses meus planos. E a Sara, esta menina é muito fofa, porque ela sempre que eu ponho perguntas no Instagram, ela pergunta-me sempre como é que eu estou. E é a única pessoa que faz isso. E é incrível vocês terem essa preocupação de como é que vocês estão realmente, não é? E olhem, pronto, eu já comecei este podcast a dizer que hoje não está a ser um dia assim muito fixe. Não sei, estou só mais em baixo hoje e um bocadinho cansada a vários níveis, mas daqui a bocadinho está sol, por isso daqui a bocadinho vou andar um bocadito, dar uma caminhada talvez para ver se me animo um pouco e comer chocolate, até se me boa comer chocolate. Portanto, respondendo também à outra pergunta da Sara, que era os planos para hoje, vai ser isso, vai ser dar uma caminhadazita e ver o All Together Now de noite, como é mais que óbvio. A Joana Oliveira pergunta com quantos anos é que eu fiz o meu primeiro piercing. O meu primeiro piercing foi o do umbigo, eu acho que fiz com 15 ou 16. E ainda o tenho, e é um piercing super pequenino, é super discreto. Eu não gosto daqueles muito grandes, mas foi o meu primeiro piercing. A Mariana Salgado, que é uma das minhas melhores amigas, olá amiga, tudo bem contigo? Perguntou qual é que foi o dia mais importante da minha vida. Isto é uma pergunta difícil para caraças, ao Salgado de Fogo. Qual é que foi o dia mais importante da minha vida? Provavelmente o nascimento da Leonor. Acho que, pelo menos assim nos últimos anos, acho que foi. O da minha outra irmã, claro que foi super importante, mas eu tinha 5 anos na altura, então eu não tinha tanta consciência do que é que estava a acontecer à minha volta. O da Leonor já foi um impacto absurdo e aquela criança é a minha razão de viver neste momento, portanto, e não estou a exagerar, as minhas irmãs são a minha razão de viver, period, ponto final, venha quem vier, ai de quem tente magoar as minhas irmãs, ai de quem tente, mas acho que foi o nascimento da Leonor. Outro dia muito importante na minha vida foi quando entrei para a minha agência, para a Icons, foi super inesperado, quando vieram falar comigo não estava nada à espera. E se não fossem eles, eu não estava onde estou agora e não tinha as parcerias e as oportunidades que tenho agora, portanto, foi um dos melhores dias da minha vida também, sem dúvida alguma. E acho que quando recebi a notícia que entrei para a faculdade cá em Coimbra, porque eu chorei rios e montanhas, e também posso acrescentar aqui esta lista. Como a Débora pergunta, como lidar com comentários negativos de terceiros? Olhem, eu antes era uma pessoa que ficava muito ofendida com aquilo que me diziam e não conseguia mesmo nada lidar com comentários maus e de outras pessoas, principalmente pessoas que nem me conhecem, porque nós influencers e criadores de conteúdo, como vocês quiserem chamar, estamos sempre muito sujeitos a isso, não é? Qualquer coisa que nós façamos pode ser alvo de críticas e de comentários negativos e as pessoas são realmente más, e então os comentários negativos são mesmo muito negativos, não são comentários construtivos. Eu comentários construtivos aceito de boa. Os comentários negativos eu não sabia lidar muito bem, mas neste momento estou-me a cagar porque não há outra expressão para usar neste momento. Porque são só pessoas frustradas que não têm mais nada para fazer da vida. E é isso que vocês têm que pensar, que para que é que vamos estar a perder tempo a lidar e a perder, não é só tempo, a perder tempo e energia com comentários desses e com pessoas assim que literalmente só querem mal e não conseguem ver pessoas melhores do que elas na vida e então têm que sempre tentar mandar abaixo. Portanto, eu agora sigo muito esse pensamento, tipo, ok, não vou perder tempo contigo. E literalmente eu digo isso. Se alguém vier com coisas para cima de mim, eu digo: olha, desculpa, tenho mais que fazer, não vou perder meu tempo contigo. Porque é a realidade, não tenho tempo para perder neste momento com pessoas assim. Ponto final. E então é assim que eu lido neste momento com esses comentários. Não sei se é a melhor forma, para mim tem resultado e não me tem afetado absolutamente nada. Portanto, não sei, tento ver as coisas noutras perspectivas. E se vale realmente o esforço ou não. A Débora também perguntou como é que eu tento lidar com a ansiedade. Olha, a ansiedade é um tema que eu quero muito abordar aqui, mas eu quero ter um convidado, e já tinha dito isto, acho eu, porque eu quero ter outra pessoa que tenha outras experiências também para partilharem com vocês. Eu tenho ansiedade já há muitos anos e nunca fui diagnosticada, atenção, mas eu acho que não é preciso, porque eu sei o que é ter ansiedade, não é? Então, muitas vezes eu digo isto, tenho ansiedade, mas és diagnosticada? Não. Ah, então não tens? Não. Então tenho, simplesmente nunca fui a um médico e ele me passou um papel a dizer, olha, tens ansiedade. Para além de ter ansiedade, a bipolaridade também faz parte da minha vida há muitos anos, o que é uma shit, e os meus pais que o digam. Claro, pronto, lá está, nunca fui diagnosticada porque eu nunca fui a consultas de psicólogo, porque, por vários motivos, que, lá está, depois eu quero falar melhor sobre este assunto, mas a ansiedade é um tema um bocado complicado para mim porque eu também não sei lidar muito bem com ela. Eu, há alguns tempos atrás, comecei a investigar mais sobre o assunto e a estudar mais isso e a perceber e a ver outras pessoas com testemunhos diferentes e maneiras diferentes de tentar lidar com isso. É assim, eu, por acaso, agora não tenho tido ataques, felizmente, porque houve uma altura que eu andava a ter muitos ataques de ansiedade, mas de maneira absurda, a ter tipo três ataques de ansiedade em 4 minutos, em 10 minutos, estão a ver, seguidos, tipo, horrível. E eu aí não estava a conseguir mesmo lidar, mas normalmente eu até consigo, quando eu sei que estou a ter um ataque de ansiedade, estou a começar, eu já sei mais ou menos lidar com a situação, porque é algo que eu já venho a ter que lidar há muitos anos. E se eu não aprendesse algumas maneiras de controlar, meu Deus do céu, eu estava completamente lixada. Olha, uma coisa que eu faço é, primeiro, assim, obviamente todas as pessoas têm experiências diferentes, mas eu sei que estou a começar a ter um ataque de ansiedade quando, primeiro, obviamente a minha respiração começa a ficar mais ofegante e as minhas mãos começam a tremer muito. E eu tenho sempre a necessidade de fechar muito as mãos, e já fiz ferida por fechar as mãos com força por causa das unhas, sabem? Quando vocês fecham, fazem o punho, de fazer tanta força para parar que já fiz alguma ferida. Mas isso, obviamente, que são casos quando eu tenho ataques mais fortes. Mas outra coisa que eu aprendi é a respiração, e é um truque que eu acho que se chama 4-3-1 ou 5-3-1, acho eu. Esperem aí, deixem-me procurar, porque eu, uma vez apareceu-me isto e eu, será que é isto? Exato, 5-4-3-2-1. Basicamente é uma técnica, estou aqui só a abrir no Google, desculpem, é uma técnica da respiração, porque assim, quando nós estamos a ter um ataque, e eu sei que muita gente não consegue se meter nessa perspectiva porque nunca teve, mas quando nós estamos a ter um ataque, podem estar 500 pessoas à nossa volta a dizer respira, tem calma, não, não dá. Eu, por exemplo, eu esqueço-me de respirar, eu já cheguei a quase desmaiar porque eu me esquecia de respirar. E por muito que vocês deem palmadinhas nas costas, dizem, tem calma, vai ficar tudo bem, imaginem, não é a melhor maneira de reagir com isso. Também dependendo das pessoas com quem vocês têm que lidar, por exemplo, se o vosso companheiro ou a vossa companheira tiver ataques de ansiedade, se calhar vocês já sabem lidar dessa maneira. Se calhar, se eu tiver um ataque de ansiedade à vossa beira, a maneira que vocês vão lidar comigo vai ser diferente do vosso companheiro, percebem? Porque as pessoas são diferentes e as reações são sempre diferentes. Mas isto realmente, ai, fogo, não é, realizou, deu comigo, serviu comigo. Esta, a 5-4-3-2-1, não é da respiração, são, eu já vos vou explicar. A da respiração é basicamente, eu conto até 4, peraí, inspiro até 4, acho eu, exato, inspiro até 4 e aguento 3 segundos e depois deixo o ar sair. E faço isto várias vezes até conseguir controlar a respiração. Esta do 5-4-3-2-1 é uma técnica que basicamente é 5 coisas que nós conseguimos ver. Por exemplo, se estiverem com outra pessoa e essa pessoa estiver a ter um ataque de ansiedade, eu aconselho imenso a fazerem isto. Já fizeram comigo e resultou. Que basicamente é fazerem perguntas. Estas perguntas que eu vou explicar. Porquê? Lá está, quando, como eu estava a dizer, quando nós estamos a ter um ataque, nós não conseguimos ter a percepção das coisas à nossa volta, porque nós não nos conseguimos concentrar em mais nada, estamos só focados no nosso cérebro e nas sensações que estamos a ter, e entramos numa bola de neve. E se alguém estiver a fazer-nos estas perguntas, nós vamos tentar responder, e pode demorar a tentar responder, porque eu demorei a falar quando foi comigo, mas é algo que depois nos faz pensar noutras coisas, e como já não estamos a focar naquilo que estamos a sentir e no que estamos a pensar, acabamos por nos acalmar, basicamente. E se quiserem, apontem isto, chama-se técnica 5-4-3-2-1, e basicamente é perguntar 5 coisas que podem ser vistas. Por exemplo, se eu tiver no meu quarto a cama, o móvel, a parede, a janela, pronto, basicamente 4 coisas que podem ser tocadas. Neste caso, por exemplo, se eu estiver em cima da cama, os lençóis, a minha roupa, o meu cabelo, percebem? Coisas assim de género. 3 coisas que podem ser ouvidas, os sons que temos à nossa volta. Se alguém estiver a falar connosco, estou a ouvir-te a ti, estou a ouvir o vento, estou a ouvir a mim. 2 coisas que se pode sentir o cheiro, e é fazer um esforço para tentar encontrar cheiros, às vezes não é fácil. Neste caso pode ser o perfume de alguém, o cheiro de uma comida que esteja perto de nós. E por fim, uma coisa que se pode sentir o sabor, alguma coisa que esteja perto, que nós podemos imaginar o sabor, por exemplo. Ou seja, 5 coisas que podem ser vistas, 4 coisas que podem ser tocadas, 3 coisas que podem ser ouvidas, 2 coisas que se pode sentir o cheiro e uma coisa que se pode sentir o sabor. Pronto. E é como aqui diz, esta técnica permite se distrair dos sintomas trabalhando a concentração e o tempo presente. Na crise de pânico ou quando está muito ansioso, é comum que se dê muita atenção ao próprio corpo e aos sintomas presentes. Com esta técnica, o foco muda do corpo para o ambiente e os sintomas tendem a diminuir. Até eu vi isto no TikTok, foi uma rapariga que esteve a ensinar a fazer esta técnica, e eu até guardei, e vocês podem aplicar isto sempre que tiverem a sentir que estão a ter um ataque de pânico ou um ataque de ansiedade, e normalmente resulta. Portanto, experimentem mesmo. Se não conseguirem se concentrar na respiração, nem que tenham alguém SOS. Por exemplo, eu tenho uma pessoa SOS, sempre que eu estou a ter um ataque de ansiedade, o meu instinto é ligar essa pessoa. Porquê? Essa pessoa já sabe lidar comigo, já sabe o que me dizer, e sabe o que é que eu estou a sentir. E então, apesar dela não estar comigo, eu ligo sempre. E até posso não conseguir falar nos primeiros minutos, mas eu sei que é uma pessoa que depois me consegue acalmar. E então, pronto, eu ligo sempre, basicamente quase sempre. Portanto, se não tiverem ninguém SOS, se tiverem alguém SOS, fantástico, mandem esta técnica a essa pessoa, porque assim já sabe como o que fazer quando vocês ligarem, é logo começar a fazer as perguntas. E mantenham esse número no SOS mesmo do telemóvel, ok? Porque assim é muito mais fácil para vocês irem buscar o número da pessoa em vez de terem que andar à procura, porque nós no momento não conseguimos fazer nada. E pronto, olhem, espero ter ajudado, mas é assim que eu lido com a minha ansiedade. É um tema muito complicado e é algo que está presente connosco durante o dia todo, basicamente. Mas coisas como a meditação também me ajudaram muito, o exercício físico também me ajudou muito. O facto de me abstrair, sair de casa, ajuda-me sempre imenso, e o principal é estar com pessoas, rodeada de pessoas que realmente nos façam bem e que não despertem em nós os sentimentos maus, sabem? E ansiedade e tudo. Se vocês estiverem com alguém que vos faça sentir ansiosos de uma maneira má, não tipo uma maneira positiva, afastem-se, porque é melhor afastar-se logo do que estar a tentar lidar com essa ansiedade constante. E vamos agora, acho que vamos para as últimas perguntas, já estamos aqui com 34 minutos, foi bom, por acaso foi bom. Isto, às vezes o tempo passa bué da rápido. E vamos ver aqui, fogo, a sério. Passar histórias, ok. Como, a Inês pergunta como ultrapassaram o fim de uma relação de 3 anos. Olha, não sei como ultrapassar uma relação de 3 anos, porque eu nunca tive uma relação de tanto tempo, Mas já tive relações muito fortes de menos tempo. Lá está, o tempo para mim não interessa. E como ultrapassar? É assim, é complicado e claro que vai doer durante muito tempo, mas nós temos que saber aceitar essa dor e saber aceitar que também temos que, tipo, fazer o nosso luto, percebem? Que temos que chorar, que temos que ficar mal, que temos que ficar na cama. No entanto, não nos agarrarmos a esse sentimento sempre, porque, gente, a vida continua. Há pessoas casadas que se divorciam passado muitos anos e a vida continua, percebem? Por essa pessoa ter saído da vossa vida, não quer dizer que vocês nunca mais vão encontrar ninguém e que agora a vossa vida vai ser uma merda e que whatever, tipo, não vai ser assim e pode doer durante algum tempo, mas tudo passa e vocês têm que fazer por isso. Têm que sair, comam bem, façam exercício, tentem sair com pessoas que vos façam bem, explorem sítios novos, sei lá, vão dar caminhadas, façam coisas que vos façam sentir felizes, porque vocês vão ter que se pôr em primeiro lugar acima de tudo. E relações é sempre um tema muito complicado e fins de relações então é horrível. E eu já passei por duas bem dolorosas e isso é muito bem como é que é estar assim, mas tirem tempo para vocês e não queiram entrar logo noutra cena passado uns tempos, porque nós temos muito esse intuito de acabamos uma relação e passado algum tempo estamos à procura de alguém que venha reconfortar o espaço que falta. E não façam isso. Isso é a pior coisa que vocês podem fazer. Tirem tempo para vocês e só quando vocês acharem que esqueceram completamente essa pessoa é que se metam noutra coisa. Porque se quiserem, obviamente, se não quiserem se meterem em nada, não se metam em nada. Vocês têm todo o tempo do mundo para estar com pessoas e ter relações e etc. Aproveitem mesmo esse tempo agora para pensar em vocês e para trabalhar em vocês apenas. Mas boa sorte com isso se estiveres nessa situação. E por fim, vou responder aqui à pergunta da Rita, penso que seja Rita, o que achas de relações sem compromisso? Olha, o que é que eu acho? Eu acho que isso para mim não faz sentido para mim. Ou seja, eu não conseguiria fazer isso. Não julgo absolutamente nada quem consiga. São escolhas. Se ambas as pessoas estiverem de acordo, acho que não há problema nenhum. Agora, só quando uma pessoa é que está de acordo com isso, pronto, aí é que há que meter um travão, porque quando não são os dois a querer, não vai dar certo. E não tenham relações sem compromisso sem outra pessoa saber, ok? Expliquem bem as situações, porque também acontece muitas vezes vocês estarem numa relação com alguém. E pronto, olha, estarem com outras pessoas, mas essa pessoa não faz a mínima ideia, por favor, não façam isso. Agora, se ambas as pessoas estiverem de acordo e não se importarem, por mim, olhem, não faz mal nenhum. Eu não conseguiria, lá está, mas é a minha personalidade e eu sou assim. Mas se vocês conseguem, então olha, força nisso, basicamente. E olhem, dou assim por terminado este Q&A, vamos aí para as recomendações.
O que deseja?
Olha, era um chá, por favor, e para acompanhar o que recomenda. Ok, então, malta, recomendações da semana, neste caso, só tenho uma, que é uma música do A$AP Rocky com o Frank Ocean, que eu estive a pesquisar e supostamente saiu há 2 anos, no entanto, eu nunca a ouvi na vida. Que se chama Purity, e atenção, eu amo Frank Ocean e amo o A$AP Rocky, ambos têm o meu coração, são os dois fantásticos. Olha, não conhecia esta música, ouvi hoje e curti milhões porque achei super diferente e eu gosto bem de coisas assim do género. E pronto, olhem, era para vocês ouvirem porque eu realmente não conhecia e aqui no meu Spotify é que eu estive a ver as recomendações e que aí apareceu-me esta música. E já, achei giro. O facto desta semana é uma cena bem aleatória, vocês já sabem que eu sou um bocado aleatória no que consta a factos, que é a língua é o único músculo do corpo que está preso a uma ponta. Exato, não há mais nenhum músculo que esteja preso desta forma. Pronto. E achei engraçado. Saber não ocupa espaço, portanto, tem aí um facto sobre a vossa língua. E pronto, olhem, espero que tenham curtido aí desse episódio, assim um bocado mais mortinho. Quer dizer, a minha voz estava mais mortinha, mas acho que no geral até foi fixe. E espero ter respondido bem às vossas perguntas e àquilo que vocês queriam saber. E estou ansiosa para os próximos episódios, portanto, estejam aí atentos. Não se esqueçam de ir ouvir os episódios anteriores e derem foda-se. E deem o vosso feedback. Mandem mensagem no Instagram, no Twitter, onde vocês quiserem. E é isso. Um beijo.